Rádio Memória.
O Rádio Memória Especial de hoje traz uma verdadeira aula sobre os cuidados e a estética da transmissão de notícias no rádio. O professor é ninguém menos do que o Heron Domingues, o locutor mais famoso do Repórter Eresso. Domingues criou e dirigiu a seção de jornais falados e reportagens da Rádio Nacional a partir de 1948. Uma experiência que deixou legado para a produção do radiojornalismo e também para a profissionalização do jornalista do país. A gravação que vamos ouvir é uma oferta generosa do Afonso Domingues, filho do Heron Domingues. Além de compartilhar o áudio, Afonso ainda conversa com a gente ao vivo a partir de agora. Afonso Domingues, muito bom dia para você.
Muito bom dia, Dylan. Bom dia, ouvintes.
Eu agradeço já de forma inicial, não só, né, para a gente ter esse privilégio de ouvir um áudio como esse, o privilégio da conversa, mas agradeço também em nome dos ouvintes, sobretudo os amantes de rádio, que com certeza vão gostar de ouvir essa memória. Então, em primeiro lugar, eu pergunto como é que você teve acesso, né? Era uma gravação que estava guardada há muito tempo, ou você veio a consegui-la de forma mais recente? Conta para a gente a história desse áudio.
Ô, rapaz, se você nem imagina, agora no dia 4 de junho foi aniversário do meu pai. E eu acordei pensando nele, quis fazer alguma homenagem para ele. E aí peguei um CD com a história do Repórter Eresso, algumas gravações que eu tenho, fui mexendo nos meus arquivos e encontrei eu conhecia, eu já tinha utilizado em alguns eventos e tal. E é uma síntese, né, de instruções de locução do Repórter Eresso, e eu acho que aí achei que poderia ser interessante para vocês, para o acervo da história do rádio no Brasil. E eu fiquei muito feliz com a reação de vocês, com a receptividade, com o interesse, porque eu acho que meu pai, é claro, eu sou suspeito para falar, mas ele representou para o Brasil, para o radiojornalismo no Brasil, um elemento extremamente importante. Ele foi fundamental para a construção do radiojornalismo no Brasil, né? E
com
aí eu fico feliz, porque assim a gente está enriquecendo a nossa história, né?
E o ouvinte vai descobrir com a gente agora, Afonso, por que nós ficamos também felizes de receber esse arquivo. Peço, por gentileza, que você continue com a gente, para a gente ouvir a primeira parte desse áudio que você nos enviou. O Heron Domingues fala sobre a rotina e os cuidados do locutor, mas o ponto mais importante é a clareza que ele tem da construção dos afetos na relação entre as transmissões e o público. O Heron detalha os objetivos e também a forma como a interpretação do locutor pode sugerir paisagens, cores e vibrações.
Senhores, bom dia. Aqui fala o Repórter Eresso, porta-voz dos postos de revendedores Eresso, apresentando as últimas notícias da United Press. Às 8 horas da manhã, primeiro horário do Repórter Eresso, esta saudação aos ouvintes deve ser feita com otimismo, voz clara e sem qualquer sinal de sono. Há necessidade de que nesse primeiro horário de nosso boletim, o ouvinte seja acordado pela voz alegre, firme e pontual do Repórter Eresso. Com isso, o arrancaremos da letargia matinal, atirando-o na realidade da vida que deverá ser por ele enfrentada dentro de alguns minutos depois do café. Estaremos fazendo ao nosso ouvinte um convite para que entre galhardamente na batalha de todos os dias. Por outro lado, ele deverá ter a impressão de que o locutor teve um sono dos mais agradáveis e em momentos que ele, ouvinte, ainda se encontra em casa, o Repórter Eresso levantou-se tão cedo que já sabe de tudo o que aconteceu durante a madrugada. O ouvinte ficará satisfeito com o otimismo e segurança de nossa voz e nos outros dias tornará a buscar em nós coragem, vamos dizer, e alento para iniciar seu dia. De nossa parte, a essa hora, já deveremos ter travado contato com o noticiário dos jornais da manhã para tomar pé na situação e saber, de um modo geral, como vão as coisas nesse mundo afora. Aliás, todo o noticiário deve ser cuidadosamente lido antes do locutor ir ao microfone. Um locutor do Repórter Eresso não pode ser um papagaio ou máquina de repetição. Tem que ser um intérprete das notícias que lê. A voz é um dom maravilhoso que deve ser aproveitado em toda a sua extensão. equivale à cor, em suas fortes, fracas, moderadas, excessivas ou impressionantes tonalidades. O som presta-se admiravelmente a ser trabalhado. Comparemos esse quadro sonoro de 5 minutos, que é o Repórter Esso, com o quadro pictórico de uma batalha. A visão geral é impressionante. Tanques avançam uns contra os outros e despejam cargas explosivas, enquanto a infantaria armada de bazucas e lança-chamas agachada corre em direção aos postos avançados. O céu tem nuances avermelhadas. Aviões riscam o espaço e outros destroçam-se no ar. As cores desses elementos são fortes e realistas. Mas, à esquerda, na paisagem, pode ser vislumbrado um bosque pacífico de cores suaves e que contrasta com a violência da cena. Os sons da sua voz, ao descrever o rugir da batalha, devem ser fortes e tão violentos quanto os fragores do combate. Mas se você se detiver na descrição do bosque, não poderá esquivar-se a suavizar as vibrações da sua voz. Daremos um exemplo. Roma, urgente! Tremenda indignação despertou no seio dos comunistas de toda a Itália o atentado desta manhã contra o seu líder Paulino Togliatti. Massas rebeladas levantaram-se em protesto nas ruas das principais cidades italianas. Uma irradiação de Roma captada em Londres acaba de anunciar que a situação na capital da Itália é de revolução aberta. Roma, urgente! O ministro do interior, Mario Scelba, foi acusado de mandar assassinar o líder comunista Togliatti. As acusações partiram da bancada vermelha do Senado italiano em meio da mais agitada sessão de toda a história parlamentar italiana. Milão, urgente! Tropas de carabineiros comunistas acabam de travar ferozes combates nas ruas desta cidade italiana. Há vários mortos e feridos. Metralhadoras acessadas pelos comunistas nos telhados das casas de Milão despejam balas sobre os policiais. Roma, urgente! O primeiro-ministro De Gasperi enfrenta a maior crise política desde que assumiu o poder. Acredita que nas próximas horas o futuro da Itália seja decidido. Renúncia do atual gabinete e ascensão dos comunistas ao governo ou a guerra civil. Quando a noite chega e desce sobre os ermos sertões brasileiros, milhares de luzes acendem-se na imensidão deste vasto país. São os lampiões, iluminados pela luz clara e límpida do querosene jacaré. Este anúncio equivale àquele bosque tranquilo que descrevemos há pouco. Não seria compreensível a leitura do texto de publicidade, que sugere, aliás, a tranquilidade e a paz das noites sertanejas, com a mesma entonação inflamada e guerreira que descreve acontecimentos sombrios e tumultuosos.
Que beleza! E na sequência, o Heron Domingues ainda vai detalhar os cuidados com os fonemas no texto da notícia e ressaltar uma vez mais a necessidade da leitura prévia e a pesquisa dos termos que causam dúvidas no momento da pronúncia.
De um modo geral, tanto para os anúncios como para os telegramas, frise as palavras fortes. Explore desapiedadamente as consoantes explosivas labiais e linguais dentais como o T, o B, o N, o D, o T. Use e abuse do A bem aberto. As palavras proparoxítonas oferecem um largo campo de belos e impressionantes efeitos. Evite a distensão das junções consonantais chiadas. Não diga Chile, China, chamado. Pronuncie secamente Chile, China, chamado. O E aberto é um som magnífico para a clara pronúncia. Não leia assim. Ela diz, o ministro Moshe Chertok, batendo na mesma tecla, declarou que é balela a informação, segundo a qual Israel contaria, a partir de 1º de setembro, com um exército de 30 mil apátridas. Leia assim. Ela diz, o ministro Moshe Chertok, batendo na mesma tecla, declarou que é balela a informação, segundo a qual Israel contaria a partir de 1º de setembro com um exército de 30 mil apátridas. Seja rigoroso na marcação do tempo para a leitura do Repórter Esso. O programa deverá atingir apenas 5 minutos. Nos acordes finais da característica, o relógio deverá estar assinalando a duração exata de 5 minutos. A característica do Repórter Esso tem a duração de 15 segundos. No total, princípio e fim, 30 segundos. Sobram-lhe 4 minutos e 30 segundos para o noticiário e o texto de publicidade. A média dos locutores lê num minuto 15 linhas. Um locutor do Repórter Esso, sem prejudicar a boa leitura e o perfeito entendimento, poderá ler no máximo 16 linhas em um minuto, ou seja, 72 linhas em 4 minutos e 30 segundos. Dentro dessas possibilidades, o noticiário que vem da United Press deve ser ajustado a fim de que o programa não exceda o tempo disponível. Uma notícia jamais deve ser cortada drasticamente pelo locutor, porque é demais. Uma notícia nunca é demais. Nos 20 minutos que antecedem a irradiação do boletim, durante a leitura prévia e obrigatória, a fim de evitar tropeços desagradáveis e erros lamentáveis, o locutor poderá refundir uma notícia que exceda o tamanho necessário. Ainda a respeito de leitura, uma recomendação muito importante é a que manda evitar os vícios e impropriedades de linguagem. Tenha uma pronúncia certa e pura. Não crie pronúncia própria para determinadas palavras, o que poderá atrair sobre você e sobre o programa a antipatia de milhares de pessoas. Supõe-se que um locutor do Repórter Esso terá noção geral das línguas mais faladas no mundo. Particularmente, o locutor procurará ouvir as irradiações mundiais a fim de aprender a média generalizada de pronúncia dos nomes em coda no cenário internacional. E também, há sempre tempo para uma consulta com os técnicos sobre esta ou aquela pronúncia. No microfone, jamais o locutor deve quebrar o ritmo de sua leitura diante de um nome estrangeiro. Um tropeço ou uma parada súbita causam a mais desagradável das impressões. Eis um exemplo. Moscou. Informam oficialmente nesta capital que no próximo mês de setembro, turmas de engenheiros especializados partirão para o leste, a fim de pôr em execução os planos de reconstrução da famosa feira de... Nizhny Novgorod. Não pode ser assim. Num jornal impresso, toda a matéria é distribuída com maior ou menor destaque pela ordem de importância. E usa-se para isso diversos artifícios, como o negrito, a manchete, etc. Num jornal falado, meios semelhantes podem ser usados como uma chamada de atenção, ou atenção, atenção, ou então ao contrário, baixando a voz. E agora uma nota que entristece todo o país. Faleceu esta manhã em São Paulo o grande escritor Patrício Monteiro Lobato. Donde se conclui que o negrito da imprensa tem seu equivalente no rádio através das nuances da voz. O maior inimigo de um jornal falado é a monotonia. Eis porque as notícias de caráter humano, as humorísticas ou as satíricas devem ser interpretadas à altura, com uma inflexão de intimidade, como que a pedir desculpas ao ouvinte por estar irradiando, em meio da gravidade do momento internacional, aquela miséria da vida. Bem, para terminar, jamais o locutor deve se apaixonar a tal ponto por um assunto que o ouvinte perceba que ele está inclinado a aplaudir um determinado ponto de vista ou ideia ou personagem. O locutor do Repórter Esso é um narrador intérprete. Deve sentir-se instalado sobre uma barricada em pleno combate, descrevendo com esportividade os lances dramáticos da luta em seu redor.
Desculpa, Heron Domingues, mas eu estou bastante inclinado a aplaudir essa aula que a gente ouviu. Muita coisa mudou no modo como a gente se comunica, mas várias das referências desse tutorial do Heron Domingues são mantidas até hoje. Eu mesmo senti aqui a responsabilidade aumentar durante essa aula. Hoje os ouvintes têm outras formas de se manter informados. O rádio ficou mais perto das conversas coloquiais, a companhia. Então isso mudou a linguagem, mas o afeto, a produção de emoções ainda é uma característica marcante do rádio. Afonso Domingues, você que ouviu mais uma vez essa aula com a gente, você que é filho do Heron Domingues, mas também de outra jornalista, da Jacira Domingues, eu tenho que te perguntar como é que é a tua relação com o rádio hoje, Afonso?
Ô, rapaz, primeiro de tudo, deixa eu respirar um pouquinho, porque eu acabei ficando bastante emocionado. Eu já conhecia a gravação, mas saber que nós estamos ao vivo, nós estamos no ar, é maravilhoso. Eu fiquei vendo a foto do meu pai sorrindo aqui na minha frente, ele está muito feliz, minha mãe também, que está no lado dele aqui também, sorrindo, e muito feliz de vocês estarem fazendo esse programa e essa grande homenagem. Olha, a minha relação com rádio hoje foi só na infância, né? Eu tenho fotos minhas aqui com meu pai no colo fazendo Repórter Esso, eu no colo do meu pai fazendo Repórter Esso. no microfone da Rádio Nacional naquela época, mas depois, justamente na morte do meu pai, eu tomei um outro caminho, eu saí do Brasil, eu fui parar numa outra esfera de vida, né? Eu morei longe do Brasil, na Índia, né? E fiquei muitos anos fora, e quando voltei, não voltei, cheguei a fazer um pouquinho, estudei jornalismo, mas nunca trabalhei, mas ouço rádio até hoje. É o meu grande companheiro, eu ouço a Rádio MEC, tenho o maior prazer de ouvir a Rádio MEC, justamente por trazer elementos aí importantes, que eu considero importantes na radiofonia, né?
Muito bem. Isso. Afonso, nosso tempo infelizmente acabou, eu preciso te agradecer por tornar esse Rádio Memória ainda mais especial e compartilhar essa lembrança do grande Heron Domingos com a gente. Muito obrigado por participar, o prazer com certeza foi nosso, meu e dos ouvintes do Rádio Sociedade. Então, um excelente fim de semana para você e, claro, tendo outras memórias, pode compartilhar, hein? A gente agradece.
Ah, por favor, eu é que agradeço e desejo o mesmo para vocês e fico à sua disposição, o que eu puder. Eu estou, inclusive, arrumando os arquivos, eu peguei agora, aproveitando a quarentena, minha mãe faleceu tem 4 anos, né? E agora que eu estou pegando o escritório dela, estou mexendo nas coisas, então tem muito material do rádio, da época do... ela foi radioatriz, né? Então deixou também muita coisa aqui, e eu teria o maior prazer em repassar para vocês ou para quem fosse interessante passar esse material.
Com certeza, nós vamos gostar muito.
E agradeço.